podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco o secretário Fábio Shoa, que é da Secretaria Municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos, a SEMP, que tem como missão principal programar, organizar, executar e acompanhar ações de assistência e assessoramento ao governo municipal. Atua de forma estratégica na articulação e integração institucional com outros poderes, esferas de governo e entidades públicas ou privadas, viabilizando planos e projetos que demandam cooperação entre diversos atores. Por meio desta articulação, a SEMP promove parcerias que ampliam a capacidade de investimento do município e geram benefícios concretos para a população. Pelo menos esta é a missão da secretaria. Secretário Fábio Shoa, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Obrigado, Paulo, bom dia Fabiana, muito bom estar aqui com vocês, um grande respeito pelo trabalho de vocês, e me encontro à disposição, o que vocês precisarem, estou aqui.
Secretário, vamos começar discutindo sobre essa polêmica que surgiu sobre a possível privatização dos mercados municipais de Aracaju, que aliás, esse assunto foi discutido lá atrás na pré-campanha da prefeita Emília Correia. Ela deixou claro que é contra qualquer tipo de privatização, principalmente nessas áreas importantes para a população, né? De fato, a prefeitura está pensando em privatizar ou simplesmente as pessoas estão confundindo esse termo de privatização com uma concessão pública, por exemplo?
A prefeitura de Aracaju, na pessoa da prefeita Emília Correia, nunca pensou, não pensa e jamais pensará em privatização. Privatização é uma prática que não está no escopo da nossa secretaria, que você acabou de ler aí, legalmente estabelecido. O que nós propomos à prefeita no início da gestão dela foi ampliarmos a capacidade de absorção de investimentos da prefeitura de Aracaju através de uma relação mais madura, mais técnica com a iniciativa privada. Para você ter uma ideia, Paulo e Fabiana, para vocês terem uma ideia, no ano passado, mais de 200 bilhões, eu disse bilhões de reais, foram investidos pela iniciativa privada em políticas públicas no Brasil, nas mais variadas áreas. Vocês sabem que os recursos públicos são finitos e muitas verbas, a maioria delas, em torno de 75% a 80%, vêm carimbadas, ou seja, vêm com destinação específica. Isso deixa um alcance do restante disponível muito pequeno para que sejam instaladas as políticas públicas, principalmente as de infraestrutura. E aí entra a iniciativa privada nisso, através de PPPs, através de concessão comum, através de concessão administrativa, concessão patrocinada, que não tem absolutamente nada a ver com privatização. O que é que ocorre? Infelizmente, houve um processo de desinformação da população, dos permissionários do mercado, principalmente, em relação a isso. E nós percebemos aí, eu tenho que fazer o meia-culpa, né? Nós tínhamos que ter percebido essa possibilidade lamentável de desinformação e nos adiantarmos, né? A prefeita já nos admoestou a esse respeito, ela tem toda a razão, e agora nós estamos tendo que correr atrás da informação. Veículos de comunicação com credibilidade como vocês, vir a eles, com muito prazer, naturalmente, para tentar esclarecer as pessoas sobre isso.
Agora, nesse caso, então, a proposta de privatização está descartada, que pode haver uma concessão pública, é isso?
Pronto. Em relação à concessão, nós somos uma audiência pública promovida na Câmara de Vereadores, sentimos a angústia dos permissionários em relação a isso. Seguindo a orientação da prefeitura, os convocamos para a prefeitura, em comissão naturalmente, porque eles são em grande número, foram recebidos pela prefeita, na prefeitura de Aracaju, no gabinete dela. Ela, sensível à ansiedade deles e a dificuldade que eles estavam naquele momento de entender o alcance do que nós vamos fazer em termos de concessão, ela abortou um processo que nós tínhamos iniciado de contratação. Tínhamos iniciado um processo de contratação através de inegibilidade de uma empresa para estudar a possibilidade de uma concessão. Ela determinou, já tinha determinado antes, por conta de questões fiscais e arrumação do município, que a gente abortasse esse procedimento, e ela determinou que nós suspendêssemos, por enquanto, a questão da concessão, né, e deflagrássemos aí uma análise acerca de outras possibilidades para que o município intervenha. Inclusive, no mercado hoje, já estão sendo feitas reformas pela EMURB, que foram acertadas pela prefeita, foram acordadas pela prefeita e os permissionários, que pessoalmente levaram para ela as ansiedades deles, acerca dos problemas principais que o mercado tem sofrendo. Né? E já estão sendo feitas hoje reformas no mercado, reformas estruturais, paliativas, naturalmente, né? Porque uma reforma maior custa muito dinheiro, mas já a administração já está na busca de recursos para essa finalidade.
Então, sim, o município estuda a possibilidade de concessão dos mercados para a iniciativa privada, ou seja, a iniciativa privada administrando, claro que ela vai administrar de forma que ela tenha lucro, tenha retorno financeiro, logicamente, né? Eu pergunto ao senhor, nesse caso não acaba sendo atestado de incompetência por parte do município ao entregar um órgão público para a iniciativa a administrar e ela que deveria administrar fica isenta dessa administração? Não seria um atestado de incompetência, de certa forma, secretário?
Deixa eu encorpar essa situação, porque assim, antes de trazer, né, para, como o senhor falou, primeiro foi feito por, às vezes por pessoas até mal intencionadas mesmo. A gente sabe que desde o início da gestão da prefeita Emília, existe uma orquestração até nos meios digitais para esse linchamento. Então, assim, tudo que é possível se fazer para a requalificação do centro, e esse projeto ele vem nesse sentido, mexe diretamente com a população. Paulo trouxe uma coisa importantíssima. No momento que o município ele está dizendo que ele é incompetente para gerir, ou ele traz modelos exitosos em outras regiões do país que podem colocar Aracaju no outro patamar.
Pronto, deixa eu só esclarecer uma coisa que é importante antes de responder a pergunta de vocês. Na verdade, Paulo, está abortada, está suspensa, não está sob discussão nesse momento qualquer concessão para o mercado. Exatamente, por determinação da prefeita, após a reunião com os permissionários, sensível que ela foi àquilo que eles estavam no momento. Estavam muito apreensivos de uma intervenção privada no mercado, seja de que natureza for, seja privatização, que é impossível, ou concessão, por desconhecimento, mas eles estavam muito ansiosos. Ela percebeu isso e sensível, né, como mulher que é muito sensível àquilo, abortou o processo. Então, nesse momento, incidência da iniciativa privada no mercado não existe. Estamos estudando outras formas de captarmos investimentos para fazermos a reforma estrutural grande que os mercados precisam. Ponto. Em relação à pergunta, a sua pergunta é muito boa. O município, o Estado, a administração é incompetente, ela é ineficiente e por isso passa para a iniciativa privada? Não, não é isso. A lógica das concessões, a lógica das PPPs, ela se dá pelo fato de que na iniciativa privada você tem expertises que no serviço público você não consegue ter. E mais, e aí me parece o mais importante, na iniciativa privada você não tem as ingerências de natureza política que você tem no serviço público. E vocês imaginem o que é um permissionário que, passar para vocês uma informação assim, que para mim é uma referência nisso, um permissionário do mercado paga pelo metro quadrado dele R$7, até R$10, né? Isso é absolutamente fora da realidade de mercado. Absolutamente fora da realidade de mercado, e ainda nós temos um índice de inadimplência, salvo engano, no Virginia Leite, que é o maior deles, salvo engano, de em torno de 68%. E por que esse tipo de coisa acontece? A pessoa entra em um processo de dificuldade ou relaxa em relação ao pagamento, e quando o órgão fiscalizador vai fazer a cobrança, vem a intervenção de algum ente político, de alguém que conhece, né, e que pede a sensibilidade para aquela situação, e aí quando você vê a inadimplência se estabelecendo, isso é um processo, é uma progressão aritmética que vai crescendo, porque vai se incorporando a pessoa que ela, além de pagar pouco, ela pode não pagar, né? E isso realmente prejudica a ordem geral de andamento da manutenção do mercado, porque os recursos vão ficando bem escassos. A gente vai tirando de outras fontes municipais para cobrir aquilo. Então, a iniciativa privada, isso não existe. A coisa é levada com um pouco mais de firmeza do ponto de vista dos compromissos contratuais, né? Então, basicamente, é isso. A iniciativa privada, existem modelos, Fabiana, como você colocou, extremamente exitosos. O mercado de São Paulo é um desses exemplos. Existem outros exemplos no Brasil, como existem também exemplos de concessões que precisam ser caçadas, porque a empresa não consegue se estabelecer. Não existe um modelo absolutamente exitoso. Seria responsável da minha parte dizer isso aqui a vocês. Agora, tudo depende também da ingerência do ente público, que nas concessões, ele funciona como fiscal e regulador. Então, se o ente público está atento e é rápido nas intervenções necessárias, naturalmente que a concessão vai se desenvolver de maneira eficiente.
Como o senhor falou, que nesse momento os estudos estão sendo feitos de forma interna, a gente acredita que em breve tempo a gente vai poder ter a forma e o modelo que a SEMP poderá criar. Mas a gente tem outras áreas da cidade que também tem se falado em, aí eu vou usar de novo o que a população diz, a gente traz o que o povo diz. Privatização é a palavra, e fala-se muito na questão da orla. A sua secretaria, ela busca investimentos, né? A gente observa, como o senhor falou, o senhor chegou na secretaria, encontrou algo que o senhor diz, não, eu posso fazer mais. E puxou, como diz no jargão popular, puxou cobra para os pés, trouxe trabalho. Resultado, também tem aí a crítica, né? A rede social está aí todo dia para cobrar. Tem a questão da orla. Qual é o pensamento da gestão sobre os investimentos que podem ser feitos na orla? Também nesse seria o quê? Modelo de PPP, de concessão? O que, que seria feito de fato na orla, que alguns dizem, ah, Emília quer privatizar as praias?
Absolutamente. Privatização não existe a mínima possibilidade de acontecer na gestão da prefeita Emília Corrêa em qualquer época, porque não faz parte da convicção dela. Fora de cogitação. Em relação à orla especificamente, como você está falando, quando a prefeita assumiu, Fabiana e Paulo, ela se deparou com uma situação de que precisava, era necessária a regularização com a criação de um processo de reestruturação da relação que o município tinha com a orla, com um plano de manejo que é necessário para a orla, que na gestão anterior não havia sido feito e que era necessário para que aquela permissão de uso que o município tem da orla concedida pela União, que ela continuasse vigindo. Então a gente não podia chamar um parceiro privado, não podia buscar investimentos para um espaço que a gente precisava regularizar a nossa posse daquele espaço, né? E a Ensurb contratou recentemente já esse estudo. O estudo está em desenvolvimento, que mais uma vez foi confundido com a privatização. Imagine, um estudo de manejo da orla de Atalaia foi confundido com privatização. É má intenção, né? Algumas pessoas, como você bem colocou, tem. De qualquer sorte, o que é que a prefeita determinou? Já determinou em relação à orla, que é uma angústia dela, é um equipamento turístico muito importante nosso, ela determinou que fossem feitas as reformas pontuais que são necessárias, reformas de manutenção da orla. A Ensurb já está ativa em relação a isso também, como no mercado, e em relação ao conjunto maior de uma reforma estruturante mais expressiva, o que é que nós estamos fazendo? Estamos aguardando a regularização dessa situação, porque veja, o parceiro privado, ele não vem em uma situação que não tem segurança jurídica. Ele precisa de segurança jurídica, que nós de fato dispomos, temos legitimidade para assinar aquele contrato de concessão.
E de que forma esse parceiro iria atuar na orla?
Então, as várias intervenções que podem ser feitas na orla, do ponto de vista econômico-financeiro, elas são analisadas no estudo. Nós precisamos deflagrar um estudo, né, que é realizado pelo parceiro e totalmente com a atuação da equipe da secretaria vigilante em relação a esse estudo. E nós temos uma equipe, aí me permita a falta de modéstia, extremamente eficiente. Temos um caderno econômico-financeiro, técnico-operacional, um dos melhores arquitetos de Aracaju, um urbanista, que você conhece, Ricardo Mascarello, integra inclusive hoje a equipe de elaboração do plano diretor da prefeitura. Temos o Marconi, nosso diretor de parcerias, que vem de Recife, que faz o estudo econômico-financeiro. O Vitor Guerra, que é o nosso assessor jurídico. Temos, inclusive, um engenheiro ambiental, que nós solicitamos à Secretaria de Meio Ambiente, e gentilmente nos cedeu, para que as questões ambientais sejam resolvidas com celeridade nos projetos, porque a gente sabe que às vezes isso demora um pouco. E essa equipe atua de maneira direta, contínua, junto aos estudos que são desenvolvidos da iniciativa privada, e quando eles chegam nas nossas mãos, após encerrados, a gente faz a nossa avaliação daquilo do ponto de vista do bem público, do interesse público daquilo ali, né? No contexto geral. Então, é um trabalho muito técnico, é um trabalho que o município desenvolve, e nós estamos lutando também para que os colegas secretários se conscientizem dessa equipe que nós temos. Temos uma parceria já muito efetiva com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, com o secretário Dilermando. Temos o projeto de drone portos, os estudos já foram entregues. Aracaju vai ser uma das poucas capitais que vai ter transporte de pequenas mercadorias através de portos de drone. E aí eu já me permito, se vocês me autorizarem, esclarecer para que não haja desinformação de que isso não acarretará absolutamente nenhum prejuízo para os motoboys. As pessoas estão confundindo. Agora, o transporte das pequenas mercadorias vai ser feito pelos drones. Não. Em grandes distâncias, serão 6 ou 7, talvez 8 drone portos, que serão distribuídos ao longo da nossa costa, aqui de Aracaju, porque é nesse espaço que, por enquanto, é possível eles transitarem, para grandes distâncias. E aí os motoboys continuarão tendo a atividade deles de pegar no drone, na porta de drone, levar no outro, levar no inclusive no consumidor final, né? E aí vem a determinação da prefeita Emília, quando nós levamos o projeto tecnológico para ela. A pergunta dela foi, sim, e em que os motoboys serão beneficiados? E a gente criou a possibilidade de que exigiu da empresa, né? E aí é onde entra, veja a diferença da concessão e da privatização. Na concessão, a empresa vai desenvolver um estudo e a gente diz, olha, o seu norte de estudo tem que beneficiar a categoria motoboy, porque eles são o seu principal cliente. Como você vai beneficiar? A gente fez a proposta, a empresa aceitou. Espaços climatizados, com água, com televisão, com o acolhimento necessário, para que eles possam aguardar o transporte, a chegada e a saída, a chegada das mercadorias, para que eles transportem. Temos hoje aqui em Aracaju um drone porto, né, aqui em Aracaju, no Shopping Rio Mar. Nós fizemos uma gravação lá e verificamos que os motoboys, não obstante tenham um espaço para estarem acolhidos, Aracaju é extremamente quente. E eles estavam desconfortáveis naquele espaço. Então, a gente vê a importância disso e a sensibilidade da prefeita para contemplar essa
categoria. Agora, secretária, a questão da Orla de Aracaju, para o senhor explicar melhor, há possibilidade, então, de repassar para a administração da iniciativa privada, é isso? Através de uma PPP?
Depois que nós encerrarmos esse procedimento de regularização da nossa posse em relação à Orla de Aracaju, existe sim a possibilidade de nós desenvolvermos estudos. Estudos no contexto geral da Orla, né, com uma empresa grande que queira desenvolver essa intervenção na Orla, ou pontuais. Existe essa possibilidade de nós segmentarmos a Orla por vocação.
Essa empresa seria então responsável para administrar toda aquela área da Orla, não é isso?
Ela ficaria responsável, a lógica da concessão é essa, ela fica responsável por administrar, por manter, por direcionar, não é, toda aquela estrutura física da Orla, sempre com melhoramentos e mediante fiscalização e regulação do município com base em um contrato muito bem estruturado, estudado previamente. Então, essa é a segurança.
Nesse caso aí, o município repassaria um valor X para ela fazer a administração?
Aí depende da modelagem. Nós precisamos fazer um estudo, verificar qual é a lógica da empresa para que ela tenha o lucro e qual é a lógica do interesse público para esse lucro. A gente não é uma coisa que a gente faz visualizando apenas o que a empresa precisa, é o que o interesse público disso vai representar. É o que isso vai representar para os permissionários. Nós nos preocupamos com quem está ali na ordem e é permissionário de espaço, né? Essa preocupação da prefeita é contínua.
É certo que ainda está em estudo, né? Ainda não tem nada concreto.
Não há estudo ainda, Paulo. Veja, o que existe é, nós estamos aguardando a regularização dessa nossa situação em relação à posse da Orla.
Para depois estudar essa possibilidade.
Perfeito, junto à SPU, para depois estudarmos essa possibilidade. Está no nosso radar, sim. Tanto a possibilidade de uma intervenção geral na Orla, quanto segmentada em relação às vocações da
Orla. Agora,
a
pergunta que eu faço ao senhor. A Orla sempre foi administrada pelo Estado desde quando foi construída pelo ex-governador João Alves Filho e nunca passou para a iniciativa privada. Sempre quem administrou foi o Estado. E, sejamos justos, ela vinha sendo administrada de forma muito correta, sendo bem cuidada pelo setor público estadual, né? Tinha alguma falha aqui e acolá, mas, no geral, era bem administrada. A população, inclusive, reconhece muito bem isso. O senhor não acha que vai pegar um pouquinho mal para a gestão da prefeita, caso se concretize essa possibilidade de repassar a administração para a iniciativa privada? Não vai pegar um pouquinho mal? Olha, o Estado administrou, não precisou passar para a iniciativa privada. A gestão anterior de Edvaldo Nogueira também administrou as demais gestões e não passou para a iniciativa privada. Chegou a prefeita Emília e passou. Não vai pegar mal para ela, na sua opinião?
Paulo, veja, a população ela tem uma visão muito clara em relação ao que ela quer. Isso para a gente está muito claro. Ela quer a melhora do serviço público que é prestado para ela, a um custo que seja razoável. Isso é o que a população quer, almeja, precisa e está ansiosa. Então, você está certo que enquanto esteve na gestão estadual, o governador João Alves, que foi inclusive idealizador dali, teve uma gestão muito, muito profícua. A aula foi muito bem mantida. Mas se você... Eu convido a você, você deve transitar pela orla, mas eu convido você a fazer uma avaliação mais profunda quando você caminhar pela orla. O estado da orla em vários pontos não é legal.
Precisa melhorar bastante.
Quando nós assumimos, o secretário de turismo, o secretário de infraestrutura, fizeram uma avaliação do espaço e levaram para a prefeita. Realmente a orla está em um estado estrutural ruim. E um custo de intervenção é gigantesco para uma melhora geral. É muito grande, como eu disse, a questão da infraestrutura. Vem verbas públicas carimbadas e a questão da infraestrutura fica prejudicada. Então, uma possibilidade é essa. A prefeita não tem paixão por nada. O que ela quer, almeja, é resolver o problema. A concessão, as PPPs, são uma alternativa. E ela dispõe dessa alternativa. Mas as intervenções rápidas, como ela determinou na orla que a EMURB fizesse. Quando nós assumimos aquela passarelazinha que ia dos arcos da orla ali até a praia, estava absolutamente destruída, gerando risco para a população, para os usuários. E o engraçado, Paulo e Fabiano, é que ela vai ao local. Ela vai ao local, ela filma e manda em tempo real, quando não é ao vivo, para o secretário e cobra, né? Isso é fato. E ela fez isso com o secretário de infraestrutura, mostrou, o secretário foi muito diligente e imediatamente fez a intervenção e fez a reforma. Então, a prefeita não tem paixão por PPPs. Ela tem as PPPs na administração dela como uma alternativa viável que ela acredita, né? E as intervenções serão sempre maduras, sempre ouvindo os permissionários. Nada será feito na orla sem que se ouça os permissionários. O processo, Paulo e Fabiana, de concessão, ele tem como pressuposto audiências públicas, nas quais a imprensa participa, na qual a sociedade civil participa, na qual os permissionários participam, é aberta. Então, não existe modelo de impositivo. Esse não é o perfil da prefeita.
Secretário. Deixa eu aproveitar o gancho rapidamente, Fabiana, só passar as perguntas aqui do Alfredo, que ele fala o seguinte, sobre a orla ainda. Fala aqui o seguinte, ó, interessante que se essa orla for colocada para a administração particular cuidar, pode ter certeza que eles vão querer cobrar alguma coisa para as pessoas que forem para lá. Por exemplo, estacionamentos públicos, certamente eles vão cobrar. Ou seja, espero que não venha com algum prejuízo para os consumidores, nós, a população, diz aqui o Alfredo.
Secretário, aqui também tem ouvinte falando o seguinte, que no momento Aracaju e Sergipe sentem o impacto de uma concessão com... está citando em relação a Deso, que tem de fato trazido um peso para essa palavra concessão. Se esse de fato seria o melhor momento, uma vez que o que se observou, isso na visão do ouvinte, eu trago a mensagem dele, foi exatamente nesse sentido. Ele diz, vimos que no tocante a Deso, o que foi feito foi um sucateamento provocado, pensado exatamente para que alguém, no final das contas, tivesse lucro sobre essa concessão que vai durar 35 anos. No caso de Aracaju, o que é que se pretende? Algo neste modelo? Porque o povo está de olho. Ou seja, quais são as ações para mitigar os problemas existentes, para que a gente não tenha essa sensação de novo, de que a orla foi sucateada exatamente para que houvesse uma concessão. O senhor entende que esse é um momento complicado, quando se fala em concessão, o peso ele é maior.
Excelente pergunta. Ele está correto, ele está correto. Veja, a preocupação está corretíssima. Veja, o que é que acontece com a concessão da Iguá, né? Vamos falar de quem ele está falando. A concessão da Iguá foi realizada e toda concessão, ela vai passar, sim, por um processo de adaptação. Ela vai passar por esse processo de adaptação. É lógico que quando se trata de um bem essencial, como é o fornecimento de água, né, um serviço essencial para a população, é preciso que, de fato, se tenha um senso de previsão. Que você, ao assumir a concessão, você analise os gargalos, né, que existem ali, você tenha cuidado com as equipes que já estão trabalhando e viabilizando aqueles espaços, a condução dos destinos da água para as pessoas, e isso é feito através de posteriormente que o poder concedente ele fiscalize e regule, né? Então, concessão não é um modelo pronto e acabado de sucesso. Ele é um modelo de sucesso, inegavelmente, quando você tem uma boa fiscalização e uma excelente regulação. aí, quando você tem um contrato seguro, aí você tem uma excelente fiscalização e uma excelente regulação. Aí tudo funciona, e funciona bem, porque se o concessionário não estiver funcionando, você cassa a concessão. Você encerra a concessão, porque você pode fazer isso. É obrigação que dê do concessionário que seja eficiente, né? E agora, o que é que acontece? Não existe nenhuma dúvida de que qualquer concessão tem que ser feita ouvindo as pessoas. É fora de cogitação que isso seja feita sem que se ouça as pessoas. Ele alongou um pouco a pergunta, eu esqueci do outro ponto. Você
a questão exatamente disso. Quais são as ações que podem mitigar os problemas atuais para que não se sinta a sensação de que foi relegado exatamente para que a parceria pública viesse, então, como disse o Paulo, assumir a competência que a gestão não teve.
Muito bom, veja, lembrei, é isso mesmo. Houve quem dissesse em relação aos mercados, Fabiano e Paulo, que nós, a administração da prefeita Emília Corrêa, estava sucateando o mercado com um ano de administração. Que ela estaria sucateando o mercado para gerar a necessidade de uma concessão. Por favor. O mercado tem
seria
anos.
Tamanha irresponsabilidade, né?
É brincadeira, mas houve quem dissesse isso em microfone na Câmara de Vereadores, né? Então isso daí realmente é lamentável.
Palanque político, né?
Palanque político, lamentável, lamentável. Então, dizer uma coisa absurda dessa, prefeita, com um ano de gestão, num mercado que vem sem intervenção representativa há quase uma década, mais de uma década, quer dizer, é irresponsável, é leviano, né? A gente lamenta. E, assim, Fabiana, a gente quer acreditar que não, que um administrador responsável não vai sucatear um ativo público para, né, para gerar a necessidade de uma concessão. Concessão é feita com base em estudo criterioso do ponto de vista econômico, financeiro, técnico, operacional, jurídico, ouvindo a população, é algo extremamente responsável, é um formato extremamente responsável. Não tenho a menor dúvida de que a gente não abre mão disso. Fui convidado da prefeita, venho de um órgão de controle, né? Eu sou originário do Ministério Público, passei 27 anos no Ministério Público, é minha casa-mãe, né? É para onde eu devo retornar um dia, né? E eu jamais abraçaria uma coisa dessa que não tivesse absolutamente dentro da legalidade e com a vontade, com o interesse de realmente que as coisas deem certo.
Dizem que o cachimbo molda a boca, né? Antigamente se dizia, o senhor vem de um órgão de fato que tem um crivo muito sério sobre aquilo que é de interesse coletivo. Isso, o senhor não mudaria esse molde momentaneamente. Então, assim, isso é um ponto muito positivo na sua atuação. O que a gente percebe, secretário, é que muitas vezes a maneira como se comunicar com a população, ela é importantíssima, né? Dizer para o cidadão aquilo que alguns, de forma errônea e por interesses pessoais, tentam macular. Então, assim, o senhor traz a sua história para a sua pasta e com toda certeza não é algo que o senhor queira manchar. Então, assim, a sua secretaria precisa disso também, dessa visibilidade, porque ainda tem gente aqui perguntando, eu vou perguntar
para o secretário. Por favor, fica à vontade.
Pergunta se a secretaria dele tem o mesmo modelo que nós vimos para o modelo do Estado, que é a Desenvolve, que a gente já sabe que o interesse na concessão da DESO saiu de lá. Hoje estamos vivendo a situação caótica com a Iguá. Ou seja, o senhor também está sofrendo comparativos.
Deixa eu pegar a carona aqui, secretário, trazer a pergunta aqui também do Marcelo, observação que ele faz, ele dá bom dia para a gente e diz, a companhia de entrevista a respeito da situação do mercado, nota-se que é repetida por várias vezes que não se trata da privatização da área, mas sim uma concessão. Até aí tudo bem, mas quando o assunto é a Iguá e a DESO, pessoal, gestão de Aracaju insiste na tecla que a mesma DESO foi privatizada, sendo que o contrato ali todos sabem que é em regime de concessão. Se usa dois pesos e duas medidas, e um pau que dá em Chico não serve para dar em Francisco. O termo concessão só pode ser feito, divulgado por parte da gestão de Emília, que tanto bate na situação da DESO, que é uma concessão. É a observação feita aqui pelo Marcelo. E a outra pergunta aqui, o ouvinte aqui que não se identifica fala o seguinte, com relação a essa questão da Orla de Atalaia, caso ela seja entregue para a iniciativa privada, seja por meio de qualquer modelo,
pode ter certeza, quem assumir vai começar a cobrar estacionamento em algumas áreas, e as pessoas que fizerem eventos na hora de atalaia vão ser cobradas. Afinal de contas, a iniciativa privada visa lucro. Eu entendo que o melhor seria ela continuar sendo gerida pela prefeitura, que tem competência, capacidade e gente muito competente para isso.
O Marcelo está dizendo uma coisa, e se alguém da administração da prefeita Emília Correia diz que a Iguá é uma privatização, está tão desinformado quanto quem fora da administração diz isso. Então, é uma demonstração de que nós precisamos fazer um trabalho melhor de informação dentro da nossa casa. Eu não sou uma pessoa que é tendenciosa, não. Se alguém dentro da administração disser que a Iguá é uma privatização, ela está grosseiramente equivocada, como quem está fora quando disser está. E eu agradeço ao Marcelo e peço que ele indique quem é, para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor de informação dentro da casa, porque realmente não é, não tem que ser, e quem diz dentro da administração erra, e não acredito que faça com má intenção, de má fé. Acho que não deve ser por má fé, pelo menos por orientação da prefeita Emília Correia. Não, a prefeita Emília Correia não faz isso e não orienta dessa forma. E agora vou tentar fazer um trabalho de informação melhor dentro da minha casa.
Secretário, a sua secretaria tem uma das missões, aliás, a principal missão é buscar recursos para o município, né? Nessa captação de recursos, quais são as áreas prioritárias da gestão Emília Correia?
As áreas prioritárias, Paulo, boa pergunta. São todas aquelas que estão no plano de soluções. A prefeita apresentou à população na eleição dela um plano de soluções, um plano de governo, ela gosta de chamar de plano de soluções. E aquilo que está dentro daquele plano de soluções é o que foi aprovado pela população, né? A população disse, não, eu quero isso para Aracaju. Então, ela é obstinada em relação a dar cumprimento a 100% do plano de soluções. Por mais que a gente diga, prefeita, numa gestão de 4 anos é extremamente difícil a senhora conseguir. Ela disse, eu não tenho nada a ver com isso, é problema de vocês, eles estão aqui para resolver. E de fato é, né? Então, os esforços nossos são máximos. A prefeita, Paulo e Fabiana, trabalha, eu não estou exagerando com isso, vocês observarem a rede social dela, vocês vão verificar, de domingo a domingo. Ela não para. Ela não para de trabalhar, é uma obstinação que é difícil de acompanhar, né? Mas isso o povo de Aracaju tem percebido, tem sentido. A gente fica muito feliz de fazer parte de uma administração de alguém que leva tão a sério a coisa pública. E vamos continuar o trabalho de informação, muito importante, fundamental, como vocês falaram, porque a confusão é grande e ainda existe má fé envolvida, né?
Perfeito. Tem mais gente aqui participando. Deixa eu passar a mensagem aqui do ouvinte. Cadê agora sim? O ouvinte aqui fala o seguinte. Bom dia, Paulo, Fabiano e o secretário Fábio. Ainda com relação à orla de Atalaia, o que o ouvinte falou anteriormente, isso nos traz preocupação, sim, porque todo empresário quer lucro e isso é natural, não há problema algum nisso. O problema é você ter que pagar alguma taxa a mais ao passar essa administração da orla para a iniciativa privada. Eu tenho certeza, como disse o ouvinte anterior, que eles vão buscar alguma forma, alguma desculpa para cobrar taxas, por exemplo, de estacionamentos e eventos que são feitos. Eu, por exemplo, já fiz eventos na orla de Atalaia, cobrar uma taxa pequena à prefeitura. Na iniciativa privada, pode ter certeza, essa taxa vai aumentar bastante. Pergunta ao secretário se eles não se preocupam com isso, por exemplo.
Deixa eu fazer só um adendo aqui ao ouvinte, fazer uma lembrança a ele. Aí quando falam, vão querer cobrar estacionamento, mas reiteradas vezes a queixa é de que flanelinhas cobram em espaço público, isso não tem nada a ver com a prefeitura e muito menos com o evento. Então, assim, quando a iniciativa privada chega e de repente vai cobrar pelo estacionamento, ela vai ter que lhe trazer uma contrapartida, o que vai impedir que você seja, na maioria das vezes, acuado, acossado por um flanelinha. Estou errada, secretário?
Está corretíssima e é exatamente essa a lógica. Na verdade, eu vou me reportar novamente aos mercados. Lembre do exemplo que eu lhe dei. O permissionário do mercado paga entre 7 e 10 reais o metro quadrado. E isso está absolutamente fora da realidade do mercado.
Está incluído nesse valor água, luz, os banheiros, tá tudo incluído ou isso você paga a parte?
A estrutura toda do mercado, né? Aquela toda a estrutura está incluída, né? Manutenção do mercado. Então, não se mantém, né? Não tem como. Então, o problema é, a iniciativa privada vai chegar e vai cobrar um valor maior. pode ser que isso aconteça, mas isso será feito com a fiscalização, com a atuação, com a regulação do município e mediante um contrato que, para ser firmado pelo município, terá a participação, a discussão dos permissionários. Nada será feito sem que o permissionário diga em grupo: olhe, isso aqui dá para a gente, isso aqui não é possível. O município pode intervir. Ah, o permissionário não consegue... E só faz sentido para, digamos que o estudo diga, Paulo e Fabiano, só faz sentido para a iniciativa privada esse valor, porque eles têm que fazer a avaliação de lucro deles, para que a gente faça o investimento, o melhoramento, para que, o que naturalmente aumenta o fluxo consumidor para aquilo, a gente precisa desse valor. O permissionário diz: nós não conseguimos alcançar esse valor. Quem é que está nesse entremeio? Quem é que está aí? O município. O município entra, o município intervém. Se estiver dentro de uma lógica de interesse público, o município vai dizer: não, essa parte eu custeio. Isso é natural, isso é do processo de concessão. O processo é aberto, o processo tem de concessão, ele tem uma flexibilidade de tal forma que você pode, em algumas concessões que já em andamento, trazer novos objetos para aquilo. Isso é legal, não há nenhum problema. Então, é um instrumento maravilhoso, assim, que está à disposição de quem faz, de quem trabalha com responsabilidade, com honestidade, com transparência. E é o que está faltando, é informação. Veja que preocupação, a iniciativa privada vai chegar, vai cobrar mais. Não é assim, não é assim necessariamente. Muitas vezes existem exemplos de concessões que a iniciativa privada intervém e o permissionário paga menos, porque é o estudo que conduz aquilo. O município diz: não, então eu vou fazer uma intervenção primária nesse ativo e você, permissionário, vai baixar o valor, porque eu vou fazer uma intervenção primária. Então é ampla a discussão, né? O interesse público está ali. O problema, sabe, Fabiana e Paulo, é que as pessoas não confiam muito no poder público. Ao longo dos anos, as pessoas desconstruíram a imagem do administrador que defende a comunidade, que defende o interesse do permissionário, que defende a população, que defende o interesse público. Aí é difícil, e é um processo realmente que a gente entende, de reconstrução.
Secretário, falando em questão de estacionamento, já estamos chegando ao final do programa. A previsão de retorno dos parquímetros naquela área central de Aracaju, que foram criados parquímetros na época, se não estiver enganado, do ex-prefeito João Gama, né?
A gente tem uma preocupação, Paulo, primeiro, eu não vou chamar de revitalização, mas com a volta da reconstrução, humanização do centro, né? O centro está muito vazio, o centro está muito abandonado. Isso acontece por causa da retirada do fluxo de pessoas daquele ambiente. A prefeita determinou, nós temos lá um projeto de centro administrativo, novo centro administrativo da prefeitura, e a determinação dela: eu quero no centro. E nós temos esse estudo, temos o início de estudo. Estudos por empresas interessadas já foram autorizados, estão sendo realizados no centro, para ambientes no centro da cidade. E esse é o interesse da gente, primeiro, é viabilizar o fluxo, né? Remontar o centro com um fluxo interessante de pessoas, porque sem esse fluxo, Paulo, não funciona. Não vai adiantar a gente colocar um parquímetro ali, a gente vai dificultar uma chegada do cidadão ao centro da cidade, e quando a gente precisa é motivar isso, né? É no centro. Então, a gente primeiro está preocupado com isso, para depois pensar em uma taxação ali disso.
Perfeito. Para a gente concluir, pergunta aqui do ouvinte, para a gente finalizando, é o Jorge, deixa eu ver se ele se identifica aqui, é o Jorge Andrade, ele fala aqui o seguinte, cadê? Bom dia. Bom, ele pede para não ser identificado, então vou pular essa pergunta aqui e vou para outro ouvinte aqui, tá bom? Ele botou aqui: não me identifica, por gentileza. Então vamos para outro ouvinte. Sempre estacionei na orla e nos mercados e nunca paguei estacionamento para flanelinha. Com essa privatização, ele bota aqui, não é privatização logicamente, se houver cobrança, com certeza será um retrocesso monumental, diz aqui esse ouvinte. E o outro ouvinte aqui fala o seguinte: bom dia, pessoal da JP e ouvintes. O que está faltando no mercado Virgínia Leite Franco é a área de ventilação. É o que mais os clientes reclamam. Foi engenhosamente muito mal estruturado, muito quente em várias partes do mercado. E também cobrar a limpeza aos permissionários dos boxes. Cada um manter limpo e higienizado o seu box e ser cobrado por isso. O que não acontece hoje, faz essa observação o ouvinte. E finalizando, o ouvinte aqui fala o seguinte: Paulo Souza, parabéns ao secretário pela sua performance, respondendo de forma muito clara e transparente sobre os questionamentos dos ouvintes de vocês. É por aí que se constrói uma administração associada com o povo. Secretário nosso, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Fábio Chua, secretário municipal da Articulação Parcerias e Investimentos de Aracaju. Boa sorte, secretário.
Paulo, quem agradece sou eu. Perguntas muito boas, me deu a oportunidade de esclarecer bastante. E isso que me deixa muito feliz. Eu só queria pedir uma gentileza a vocês de poder passar para os ouvintes o nosso espaço no Instagram, porque não é um espaço de promoção pessoal, podem ficar tranquilos, agora é um espaço de esclarecimento. Nós criamos recentemente exatamente para que a gente possa esclarecer. Qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre isso, vá lá, tem bastante material a respeito. É o Fábio Uchoa Sec. Fábio Uchoa SSC SEC. E lá você vai poder tirar qualquer dúvida. Se você estiver ansioso em relação à concessão, vá lá, que você vai ter ótimas informações. Muitíssimo obrigado a vocês pelo espaço.
A gente que agradece, secretário, sua presença aqui no Jornal da Manhã por esses importantes esclarecimentos. Até o próximo encontro.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.